Este é o áudio de uma mini live do canal Arte da Guerra, que foi ao ar dia 11 de maio de 2020. Raid na Venezuela, um raio-x com o coronel Fernando Montenegro. Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra em www.youtube.com/artedaguerra.
Tudo tranquilo aí, coronel? Como é que tá?
Tudo justo e perfeito aqui.
Então tá bom. Prazer em receber o senhor diretamente de Portugal aí. Coronel, teve um...
Tô vendo, sim.
Aquela narrativa que o senhor fez do oficial brasileiro que o senhor conheceu aqui ficou prejudicada porque nós tivemos um problema de transmissão. O senhor pode repetir aqui pro pessoal?
Não entendi. Eu não perguntei nada.
Não. O senhor tinha contado uma história sobre um oficial que o senhor conheceu aqui, que ele falou de golpes de Estado, proteção de presidentes, etc. E depois o pessoal deve perguntar aqui. Não, esquece, depois a gente volta.
Eu nem lembro mais a história.
Fica tranquilo, não esquenta a cabeça.
Tanta live, eu falei com tanta gente que eu nem sei mais o que que é.
Não esquenta a cabeça, não. Eu queria que o senhor desse sequência ao que foi falado na live semana passada com relação a esse pessoal que atuou na Venezuela. Porque o trabalho ali parece ter sido bastante... É pouco profissional, né? Pelo que eu andei, eu fiz um vídeo especial aí sobre o Goudreau, e ele era um cara que já teve alguns problemas no exército americano aí. A visão do senhor como operação, o que o senhor achou daquilo?
Bom, aquilo ali, a operação, ela teve aí agora uma continuação, né? Nesse final de semana,
sim,
foram presos mais dois grupos, né, lá dentro da Venezuela, aquilo ali não ia ser uma ação tipo comandos, né? Assim, vamos já delimitar, né? Não era uma operação de forças especiais, porque operação de forças de operação especial é operação quando você tem uma tropa equipada, treinada, preparada para isso, e não era, né? Então, ele tinha ex-operadores de forças especiais americanos que entraram numa companhia militar privada, né, com a ideia de fazer aquilo ali. Os operadores de forças especiais americanos, ex-operadores, né, eles estavam fazendo um papel de que a gente chama nas operações especiais do tipo ação indireta, porque eles estavam fazendo o quê? O efeito multiplicador. Eles foram para a Colômbia, ficaram lá treinando ex-militares venezuelanos, né? Ou seja, tinha um campo de treinamento lá, e é uma coisa interessante da gente comentar, né? Uma outra coisa interessante que eu acho pra gente comentar, que a gente até falou a vez passada, né? É sobre esse livro aqui, né?
Ah, do Forsyth, Cães de Guerra. Livro excelente.
Do Forsyth, né? Cães de Guerra, né? O início da operação, ele lembra o livro do Forsyth, né? Porque ele é sobre um país na África onde teria sido descoberto, né, um minério precioso, e aí foi mantido um sigilo e planejado uma operação para tirar um líder de governo, um chefe de Estado, e colocar alguém que atendesse os interesses do... Só que assim, era uma coisa assim, que ninguém tinha descoberto ainda, que tinha riqueza. Qual a diferença para a Venezuela é que todo mundo sabe que lá é uma das maiores, se não a maior reserva de petróleo do mundo, né? Tem também muito dinheiro do narcotráfico circulando ali, e a China e a Rússia já estão sentadas em cima disso. Então, não é uma coisa para amador, né? Ou seja, para você derrubar o Nicolás Maduro, a melhor aposta que os americanos fazem é que tem uma traição ali dentro do governo. Então, assim, a pressão que os assessores diretos do Maduro devem ter, principalmente dos cubanos, que dominam todo o sistema de inteligência lá e com certeza são ajudados pelos russos, né, deve ser uma pressão enorme, porque eles devem controlar todos os passos que a família do cara dá. Se eles desconfiarem que o cara está tentando mandar a família para Miami, já prende logo o sujeito, né? Deve estar acontecendo. Então, assim, essa operação, ela é a sequência de outras coisas que vem acontecendo desde o ano passado. Então, o Guaidó, ele já vinha tentando fazer algumas quarteladas, né, desde o ano passado. A gente lembra que teve aquele evento dia 30 de abril do ano passado, né, que foi uma forçação de barra, acabou sendo reprimido com violência em alguns lugares, mas eu acho que talvez ele apostasse ali que fosse ter algum tipo de traição, mas eu acredito que talvez até os assessores do Guaidó tivessem infiltrados com alguns caras ali fiéis ao Maduro, né? É uma possibilidade disso, porque ali na Venezuela é tudo muito turvo, né? As declarações ali que tem, basicamente, para a gente deduzir alguma coisa, né? Tem aquela fanfarronice lá que o Maduro mostrou e realmente foram presos alguns ali mercenários, companhia militar privada que tentaram fazer alguma coisa. E esse pessoal, uma frase, né, que o general Álvaro gostava de dizer, né, quando ele era tenente-coronel, meu comandante lá no Batalhão de Porto Pessoa, foi de uma ingenuidade franciscana.
Exatamente.
O pessoal que foi participar ali da operação, essa infiltração, né? Essa infiltração não era uma infiltração que os caras iam sair dali e iam chegar em Caracas, né? Eles iam fazer várias ações antes ali de cooptação de pessoas, né? De articulações. Eles estavam entrando ali com armamento ali, mas com aquilo ali não tem poder de combate para fazer porra nenhuma, né?
Mas é que tá. Isso que eu queria fazer uma pergunta pro senhor. Se era para fazer isso, será que precisava ser uma entrada teatral, como eles fizeram, caracterizados? Não era melhor ter infiltrado pequenos grupos, a paisana, né? Não foi uma coisa meio fanfarronesca?
As imagens que eu vi, eles estavam a paisana, né? Eles estavam levando arma, paisana, eram dois grupos em lugares distintos, um grupo morreu quase todo mundo, acho que morreram 8, só sobraram 2, e um outro grupo tinha mais gente e foram presos, né? Tinha acho que um outro com 11, né? Esses dois primeiros foram presos, né? No dia da tentativa, que também não foi uma invasão, aquilo ali era uma infiltração, só que uma infiltração, na minha leitura, extremamente bizonha, dos caras chegando numa praia ali, movimentada, cheia de pescador. Na Venezuela tem um monte de praia deserta ali.
Exatamente.
Mas eu acho que talvez se eles estivessem ali disfarçados, né? Eu acho que estavam até disfarçados, mas vazou, você entendeu? Aquilo ali vazou de dentro da operação. Então, assim, mesmo que eles fossem para uma outra praia que fosse mais isolada, né? Eles teriam sido capturados do mesmo jeito, porque vazou, entendeu? Então, você, quando tem um sistema de inteligência russo e cubano, claro, e provavelmente até chinês envolvido, um negócio desse dar certo, rapaz, muito difícil, né? Do que eu andei pesquisando e lendo, o tal do Gaudreau, né, que era o dono lá da companhia, né, só para quem não assistiu aí, um informe ali que ele era médico, ele não era médico, ele era um especialista de saúde, né, de destacamento operacional de forças especiais, tá? O destacamento operacional de forças especiais, ele tem normalmente 4 oficiais e 12 sargentos. Então, os sargentos, né, eles são especialistas. Então, você tem o especialista em demolições, o especialista em saúde, né, que lá nos Estados Unidos eles chamam de paramédico, né, então ele era um paramédico, na verdade, um sargento paramédico, não é um cara que fez faculdade de medicina, né, e você tem o armamento e o comunicações, né, então é o demo, armamento, comunicações e saúde, você tem 2 especialistas de cada. Mas não era médico, como alguns estão dizendo aí, né? Não era médico americano porra nenhuma. Ele era sargento especialista de comunicação de saúde, né? Que a gente chama, daqui no Brasil, é correspondente a isso. E, pô, independente, tudo bem, descarta o problema que ele teve lá no exército de acusação, porque tem um monte de gente que é acusada até injustamente, né? Então aquilo ali não deu porra nenhuma, em caso de dúvida, ProHell. Mas o que apareceu ali para mim, que era um jogo de carta, que tinha um monte de cara blefando. Ou seja, ele estava ali querendo arrumar dinheiro, financiamento, né, com provavelmente empresários americanos, para ver se alguém bancava aquela aventura. Por quê? Força Armada, Polícia e Amante é para quem tem dinheiro. Né?
Exatamente.
Então, fazer uma operação desse tipo é caro, não é muito caro. Né? Então, assim, aí o pessoal pedindo ali depósito de 1,5 milhão, sabe? Uns valores meio estapafúrdios ali. Outro lá dizendo que pediu 500 milhões. Outro, tinha lá um tal de um estrategista, né? Acho que é Rendal, né? Que é um sujeito que é especializado na Venezuela, que trabalhava com Guaidó. E esse cara, ele se reuniu com o tal do Goudreau, né? E vinham ali, negociando, né? Aí um pede mais, um pede menos, o Goudreau dizendo que tinha 800 homens, né? Rapaz, pra você ter 800 homens é caro pra caramba, né? Ainda mais treinado pra fazer isso, né? Dispo, ainda mais querendo ganhar o que ganha o mercenário, ainda mais mercenário americano, né? Ou seja, possivelmente ele tava contando com pegar os desertores venezuelanos, né, dentro da Colômbia, porque acaba depois também criando um problema para a Colômbia, porque esse pessoal deserta do exército venezuelano, vai para a Colômbia, chega na Colômbia, vai encontrar o que lá? Vai encontrar Bacrim, né? Se o cara não conseguir trabalhar, ainda mais a crise que está tendo, né, agora no mundo, com esse negócio de coronavírus, o cara chega lá, pô, o cara sabe fazer o que? Soldado, ainda mais da onde, né? Da Venezuela, né? Que poxa, a Venezuela tá com um exército ali quebrado há um tempão, né? Acabam jogando dinheiro lá naqueles coletivos que trabalham uma polícia política praticamente. E aí eles viram isso daí, bom, então vão pegar aqui esses colombianos, esses venezuelanos que estão dentro da Colômbia, vamos armar os caras, vamos botar uns FE americanos para treinar e preparar. E vamos fazer uma aventura aqui maluca, né? E tanto que, assim, que o Goudreau nem foi, né? Porque só se foi muito, fosse muito maluco, né?
Teve um relato do ex-CEO americano que ele disse que esse pessoal na Colômbia, a situação deles lá era de penúria, que eles estavam pulando refeições, inclusive, ali, que não tinha, parece que, armamento para todo mundo, que a situação era. E até porque prenderam, o senhor falou no vídeo passado, prenderam um caminhão com armas que o general Cliver Alcalá tinha providenciado para eles. A situação era complicada.
Prenderam, inclusive agora foi preso lá, parece que o sobrinho do Cliver Alcalá, agora nesse fim de semana, né? E no fim de semana anterior tinham prendido o filho de um general desertor também venezuelano, né, se não me engano, né, ou prenderam agora. Eu sei o seguinte, realmente o pessoal, lógico que o governo colombiano sabia que tinha um pessoal treinando dentro da Colômbia para invadir a Venezuela, isso aí... lógico que eles sabiam, né? Do mesmo jeito que eles também sabiam que tinha aquele acampamento das FARC dentro do Equador quando eles bombardearam lá com o Super Chano, né? Então, assim, existe, né, ali nos nossos irmãos ali do norte, né, logicamente aquele jogo obscuro, né? É a mesma coisa que, poxa, aqui no Brasil tem os acampamentos do MST, né? Só que, infelizmente, é apadrinhado pelo próprio governo, né? Agora eles estão quietos porque estão sem dinheiro, não estão mais recebendo dinheiro do governo, então fica mais difícil para eles fazerem aquelas invasões que eles faziam com depredação e etc. Mas o que acontece ali é um troço muito nebuloso, porque você envolve ali células de inteligência do Hezbollah, né? Então, o Hezbollah tem uma cidade ali no norte, perto do Lago Maracaibo, que o prefeito é um sujeito de origem libanesa, ligado a partido xiita, né, do Hezbollah. Então, eles conseguiram eleger um prefeito ali e elegeram também um outro prefeito numa cidade lá na costa do Pacífico, né, dentro da Colômbia. Então, para ver o tipo de sensibilidade, e de infiltração que está tendo, né? O Hezbollah, ele está tá explodido aí pela América do Sul, a ponta de lança dele aqui é a Venezuela. É, essas confusões que estão tendo lá no Chile, eu estava falando com o pessoal de lá, provavelmente tem o dedo do Hezbollah, né? Eles estão criando lá uma desmoralização dos carabineiros, né? Que é uma polícia com a reputação muito forte, né? No Chile, né?
Sim.
Então, o vetor político, ele começou a fazer um monte de restrição aos carabineiros, às forças armadas, né? Então, assim, são dois conceitos que se chocam hoje em dia, né? Um é o conceito da segurança do Estado e outro o conceito da segurança humana. E o conceito da segurança humana, ele começa a corroer o conceito da segurança do Estado. Que eu sei, da segurança do Estado é o quê? Que todo mundo tem que se juntar para proteger o Estado, que é o bem maior, que promove, né, a ordem e protege a sociedade, né? Quando você coloca a segurança humana, aí o soldado tem que se questionar que, se é o caso, ele se arriscar para cumprir a missão, né? Que é isso? Ou então coloca aí, não, você é soldado, você é policial, então você só pode reagir depois que alguém atirar em você. Então o sujeito tá apontando a arma, mas você não pode atirar enquanto ele não apertar o gatilho, né? Então você vai virar o quê? Matrix. É complicado isso, né? Vai desviar do tiro, né? Então, esses conceitos, eles hoje em dia, eles estão criando aí uma realidade muito turva. E esse caso da Venezuela agora virou uma lambança, porque o Guaidó, né? Agora ele está tentando, tipo, botar na conta do governo americano dizendo que não tem nada a ver com isso. Pelo que eu entendi ali, ele foi buscar apoio no governo americano e o pessoal, com certeza devia estar acompanhando, né? Porque o americano não é bobo, mas não acharam talvez que fosse uma coisa meio complicada de se envolver, né? Aí, inclusive, até um ex-segurança do Trump teria participado de umas reuniões, depois caiu fora, porque achou que era muito amadorismo, e esse Gudrun, não sei se ele está endividado, não sei qual é a dele, acho que ele quis fazer uma aventura ali, e, tipo, se der certo, aí eu vou conseguir fazer um monte de outras coisas, porque vou pagar com o dinheiro do petróleo, né? Mais ou menos isso.
Um detalhe interessante.
O chinês está sentado em cima do petróleo lá, né? O chinês não está querendo abrir mão daquele petróleo. Nem o russo também, né?
Mas então, tem uma coisa interessante do Jordan Goodrow aí. Ele era um sujeito problemático no exército americano, ele tomou uma reprimenda em 2016 e precisou praticamente acabar saindo do exército. Os colegas reportam que quando ele saiu em 2016, ele tinha os bens dele, era uma Harley e uma rede. Ele vivia em abrigo de homeless americano. Ele era um sujeito meio complicado. E essa firma, a Silvercorp, era uma empresa de segurança, né? Poderia fazer a segurança de empresários ou de pontos fixos, mas fazer uma operação desse tipo, eu acho, forçaram um pouco, né? Eles forçaram um pouquinho aí.
E depois ele ainda disse que, né, tentou comprometer o Guaidó, que ele gravou, né, sem falar com o Guaidó, gravou um pedacinho, aí com aquela história de, não, vamos fazer a coisa certa, aí ele veio dizer agora que mesmo sem financiamento ele ia fazer, porque aí eu acho que era um desespero, que ele estava de olho na recompensa que o Trump ofereceu, né, para pegar o Maduro e os outros caras ali. Então ele achou que pegando o Maduro e os outros, talvez ele pudesse pegar pelo menos aqueles 15 milhões e mais uns outros milhõezinhos ali para os outros generais. Mas essa operação ali não era uma operação de infiltração de uma tropa tipo comandos, tá? Para ir lá. Porque assim, as ações de comandos ou ações diretas são ações de curtíssima duração. Você entra, dá uma porrada e sai, entendeu? Essa missão que o pessoal estava infiltrando, eles estavam fazendo uma infiltração, tá? Pelo que eu entendi ali, para fazer outras conexões, para fazer outros, outras articulações que permitissem, né, sequestrar ou capturar o Maduro, né? Ou seja, eles iam precisar, logicamente, ter um efeito multiplicador de forças, recrutando pessoas dos coletivos, né? E iam ter que oferecer um monte de coisa para esses caras, lógico, né?
Exatamente. Então,
isso daí vazou, né? Porque eles foram pegos logo na infiltração. Então, assim, e aí, lógico, né? Devem ter entrado na porrada e aí foram descobrindo outras células, até porque foi ligado o radar, né? Então eles começaram a rastrear, tanto que aí nesse final de semana fizeram capturas de mais outros dois grupos e deve ter outros mais lá.
Sem dúvida.
Dentro da Venezuela. E essa instabilidade da Venezuela, vamos lembrar que no final do ano passado teve uma quartelada lá no sul, perto da fronteira com o Roraima, né?
Sim.
E eles tentaram lá, teve uma rebelião, mataram os soldados lá e depois o pessoal fugiu para dentro do Brasil, né? E foram, inclusive, aí se refugiaram dentro de uma reserva Yanomami e aí os índios mesmo é que deduraram, entendeu? Os índios é que bateram lá para as tropas lá do sétimo bis, e aí o pessoal foi lá, né, acho que era o pessoal de fronteira, foram lá e prenderam os venezuelanos, né, que eram desertores, na verdade, né, estão presos dentro do Brasil, foi pedido a extradição deles, o Bolsonaro não mandou, porque se eles forem para Venezuela, eles com certeza vão ser fuzilados ou torturados, então eles não estão aí ainda.
Tem uma pergunta aqui do Oswaldo André. Ele falou o seguinte, que essa pergunta eu queria fazer. Coronel, no último vídeo o senhor falou de uma frase que um general americano que viajava muito de férias...
Ah, teria sim,
dito.
Sim.
É, que a história cortou sim. E o pessoal, todo mundo escreveu pra acabar.
Ah, entendi. Lembrei o que era. Tá bom, essa história é o seguinte, eu tava no colégio militar, era um na verdade, na época ele era coronel.
A gente vai ter que ir até 9 horas, porque entra o vídeo do Cavaleiros de Aço, que nós estamos apoiando o EB. Então a gente fez essa lá, vai esquentar para eles, 9 horas a gente vai encerrar. Tá? Aí o pessoal assiste o Cavaleiros
Beleza.
De Aço, que é a
mais... Bom, tudo bem, aqui é quase uma hora da manhã. Então, o negócio é o seguinte, então, era um coronel Forças Especiais americano, e morava em Brasília na época, a gente até ia na casa dele de vez em quando. E aí, estava conversando sobre guerra civil, rebelião, essas coisas, né? Tentativa de tomada do poder. Então, pô, vamos lembrar que isso foi o que? 82, né? E o Brasil, pô, tinha tido luta armada, né? Guerrilha do Araguaia, terrorismo urbano. E aí, estava conversando, aí falou assim, pô, nos Estados Unidos não tem mais esse tipo de instabilidade. Ele falou, olha, a gente aprendeu lá que a guerra civil, né, foi o conflito que morreu mais americano na história, então a gente aprendeu com a guerra civil que você fazer um tipo de coisa desse tipo dentro do país é muito caro, né? Então aqui a gente mata presidente. Porque quando você mata o presidente, você derruba todo o gabinete. Entendeu? Porque vai trocar tudo, né? Mesmo que assuma o vice-presidente, entendeu? Acaba que ele, pô, troca ministro, né? Às vezes o vice-presidente é um cara de outro partido, é um cara com outra personalidade, então ele troca tudo, né? E aí ele falou, não, no dos Estados Unidos a gente não faz mais guerra civil, a gente mata o presidente, né? Mata o presidente e pronto, cai todo o gabinete e aí troca toda a ordem, né? Então, assim, é por isso que o americano tem a paranoia com o serviço secreto, né? O pessoal que faz a segurança do presidente, até do vice, inclusive, né?
Sim.
Eu lembro que, assim, ano passado, ano retrasado, acho que o vice-presidente que veio no Brasil foi uma coisa, assim, astronômica, né? Vieram não sei quantos Black Hawk dentro de um Galaxy, um monte de operador, né? Eu me lembro quando foi o quê? O Obama, quando o Obama foi no Rio de Janeiro também.
Sim, eu lembro
uma
disso.
Uma coisa ali.
O helicóptero pousou lá no Flamengo, no treinamento do Flamengo, tem qualquer coisa assim. Não, no, aquele que tem ali em Botafogo, não lembro agora qual que é. Você que pousou ali, teve um CH-47 pousando lá.
É uma coisa, é uma paranoia, mas é justificada, né? E outros países têm as paranoias, inclusive até mesmo com os seus cidadãos. Por exemplo, Israel, tem uma sobrinha minha de Israel que ela é bailarina, né? Agora ela entrou no exército de Israel, né? Quer ser sniper, né? É uma comédia. E aí ela é toda vibradora, e aí ela é bailarina e ganharam um concurso de dança lá em Israel, e ia ter, a final ia ser aqui em Portugal, né? Aí o pessoal falou, não, a gente está em Portugal, não sei o que. Eu falei, ah, beleza, né? Vem, fica aqui em casa e tal. E aí depois, e aí, não vem mais não, não vou não. Por quê? Porque para o grupo vir para Portugal, só pode vir representando Israel se toda a segurança for feita pelo governo de Israel. Porque eles têm uma paranoia absurda com qualquer grupo de violência que sai representando o país. Então, assim, ela, para vir aqui fazer uma apresentação, ela ia pagar, tipo assim, $2,000, $3,000 para vir de Israel para cá, e vindo num ônibus fretado, sem poder fazer circuito de nada, porque a parafernália de segurança montada pelo Estado de Israel, ela, então eu não vou nada. Então, se eu for, eu vou pegar meu dinheiro, vou viajar sozinha pela Europa. Ela fala português, fala espanhol, né? A mãe é colombiana, tá? O marido o pai é brasileiro e a mãe é colombiana. Então, eu vou fazer a viagem e pronto. Vou fazer do meu bolso, por conta própria, misturada na multidão, porque você sai de lá com bandeira de Israel, ela falou que é um estresse, né? Mas a gente tem razão, né? A gente tem razão para isso.
Tiveram problemas,
e os americanos,
né,
com o presidente deles é assim. E os americanos, eles não têm o costume de fazer os tipos de viagem que se faz. Então, viagem de mochileiro, igual os israelenses fazem. Eles não fazem isso, não. Os americanos, eles viajam normalmente para local que é seguro, onde o cara ele reduz ali a possibilidade de ser sequestrado, terrorismo, etc., porque ele se considera alvo, né? Sim, no Brasil, mundo é alvo de ser assaltado, né? Que a violência no Brasil, esse troço maluco, né? Igual no México, outros países da América Latina, entende?
A gente tem que encerrar a live aqui na
Europa, o pessoal vem.
Olha, a gente tem que encerrar a live agora aqui, porque
está
começando o Cavaleiros de Aço. Então, eu já convido o senhor para semana que vem. O senhor pode voltar aqui no canal na semana que vem? A gente vai fazer uma maior. Vamos fazer uma live maior semana que vem com o senhor aqui no canal.
Não tô vendo, cortou.
Vamos fazer uma live maior semana
que
vem.
Tem outra live agora para entrar, né?
Não, vai entrar o Cavaleiros de Aço lá do Exército.
Mas obrigado aí, atenção, todo mundo.
Muito obrigado pela audiência. Acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra no YouTube em www.youtube.com/Arte da Guerra. Até a próxima!